eu sempre digo que eu sou a terceira geração de uma família de fazendeiros que sempre gostaram de tecnologia. Então, meu avô, ele era moderno para a sua época. Meu pai também foi moderno para a época dele. E eu acho que nós estamos dando prosseguimento a isso. Isso se faz necessário você buscar crescimento, buscar eficiência nos resultados e buscar também facilidade operacional. Quando eu assumi a Santa Luzia, meu pai produzia menos de 5 mil de leite. Hoje nós produzimos 40 mil de leite. Isso, a fazenda é do mesmo tamanho que sempre foi. Ou seja, isso conseguiu com tecnologia, com mais eficiência. E meu pai teve a sabedoria de não querer segurar as coisas para ele. Eu acho que uma das coisas importantes que ele fez foi exatamente construir uma família numerosa, uma família unida, engajada no negócio, sem segurar para ele. Ou seja, todos nós passamos a assumir parcelas de responsabilidade nos nossos negócios. Eu acho que isso foram decisões, estratégias importantes que permitiram que a gente atingisse os níveis de produção e de produtividade que nós temos hoje. Então, você está numa propriedade e você usa mal as suas aguadas, você esgota o potencial hídrico da sua fazenda, não é sustentável. Você está numa propriedade onde os seus funcionários moram mal e vivem em condições não adequadas para o humano, não é sustentável. Se você é uma empresa que não paga os seus fornecedores corretamente, também não é sustentável. Ou seja, são várias práticas que a gente tem de sustentabilidade ambiental. E realmente a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem, né, dentro do nosso negócio.
Olá, amigos, bom dia, 10h41 da manhã de 17 de outubro, quarta-feira. Estamos abrindo a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas para mostrar o que tem de mais importante está acontecendo no agronegócio brasileiro. Naturalmente, o agronegócio esperando uma definição aí no segundo turno e, naturalmente, a gente já sabe a opinião dos produtores rurais. Vamos agora para falar de boi. Isso mesmo, vamos a Parnamirim, Rio Grande do Norte. Só aqui no Notícias Agrícolas você acompanha a regionalização da pecuária. José Teixeira de Souza Júnior, conhecido por Júnior Teixeira, produtor, criador da região de Serrinha, lá no Rio Grande do Norte, um dos berços também da raça Cindy, com uma boa vocação para a genética também naquela região, vai nos dar uma posição hoje de como está a situação da pecuária, como anda o mercado no dia a dia. E é por isso, então, que nós chamamos você, viu, Zé Teixeira? Seja bem-vindo, muito obrigado aqui, bom dia para você.
Bom dia, amigo. Bom dia a todos aí, os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, em plena festa do boi. É a 56ª edição. E ano após ano, nós estamos conseguindo sucesso. No que pese uma economia fragilizada como é a do Brasil, também, no que pese, nós temos ultrapassado esses 6 anos de seca e este ano já está com uma normalidade dentro do agronegócio aqui do Rio Grande do Norte.
Maravilha, maravilha. E Teixeira, ou Júnior Teixeira, né? Preciso acostumar chamá-lo de Júnior Teixeira.
É verdade.
como que está, Júnior? Está tendo muito leilão, leilão diário nessa festa, a procura por genética está boa. Conta um pouquinho, apesar dessa situação de crise que o país está vivendo, como que está o interesse aí dos parceiros, compradores, clientes aí do Nordeste inteiro que estão participando aí da feira, da festa?
Nós, durante a festa do boi, que é uma semana, nós temos 7 leilões. Leilões de quartimilha, leilões de gado leiteiro, leilões de Nelore. Amanhã nós temos um leilão do Cindy. E leilão das empresas de pesquisa aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos um mercado sempre comprador, porque o Rio Grande do Norte, ele tem como característica ser um celeiro de selecionadores naturais aqui do estado do Rio Grande do Norte, onde a gente exporta essa genética nossa com muita rusticidade, com uma característica racial bem acentuada, bem dentro do padrão racial. Nós somos exportadores dessa genética para os outros centros, né? Porque nós levamos uma vantagem do nosso animal ser um animal bem adaptado ao semiárido, bem rústico, com uma precocidade racial desejável e um porte médio bem adaptado ao nosso sistema de criação, geralmente a pasto e animais rústicos para exatamente aproveitar essa pastagem feita do semiárido.
Perfeito. Mas Teixeira, agora, por exemplo, está começando aí o período da entre-safra aí, né? Quer dizer, você falou que veio aí, as chuvas vieram bem, mais ou menos regulares. E como que você se prepara, vocês se preparam para esse período agora daqui para frente, Teixeira? Pelo menos a partir. Porque as águas voltam lá para novembro, dezembro só, né, Teixeira?
Aqui as chuvas, elas iniciam em fevereiro, março.
É um pouco mais para frente um pouquinho.
É mais para frente. Então, nós temos aqui na região litorânea e agreste, uma região que é mais favorecida, né? A maioria do pessoal faz uma reserva estratégica de silagem, principalmente silagem por feno. E o pessoal que está mais no sertão, eles aproveitam também, fazem uma silagem e tal, e aproveitam as vazantes dos açudes, porque ela favorece a acumulação da água por superfície através dos açudes. E se aproveita, passa esse período até chegar as chuvas e quando tudo normaliza novamente. Aqui nós só temos duas estações, a estação das chuvas e a estação do verão, que é seco.
Exatamente.
Primavera.
Exatamente. Ao contrário aqui, naturalmente, do Sudeste, que o verão é chuvoso, né? Teixeira, me diga uma coisa. No dia a dia, como que você está vendo a pecuária? Mais ou menos, hoje, Teixeira, se você estivesse descartando vaca aí, ou descartando touro, você estaria vendendo a quanto, mais ou menos, Teixeira?
O mercado aqui deu uma baixa recentemente. Nós estávamos vendendo há um mês atrás a R$11, o boi, a vaca a 10, deu uma queda, hoje estamos vendendo aqui a 10,50, mas já com a tendência de voltar para 11, e a vaca a 9,50, R$10. Esse é o preço que está correndo hoje aqui. Mas nós somos muito influenciado pelo preço do mercado aí do Sudeste. Né? Bendito o nosso preço aí, é o preço daí, porque nós somos exportadores de carne. Na nossa cadeia da carne, aqui no estado nós consumimos em torno de 1 bilhão por ano de reais, 20% é boi daqui. Local.
Certo.
E 80% é boi que vem aí do Sudeste, do Pará e das outras regiões que produzem mais que nós aqui.
É isso que eu ia
Esse é um problema é um problema fiscal, é um problema de tributação.
É, isso...
Nós estamos com...
Uhum.
Pois não.
Não, eu queria só aproveitar, então, para lembrar também que, conversando com o Ney Pamponê da Bahia, três dias atrás, Teixeira, e também com o Álvaro Borba, de Campina Grande, eles comentam muito isso, né? Que tem muita porosidade nas fronteiras, entra muito boi sem fiscalização também, né, Teixeira? E isso acaba tendo uma concorrência desleal também, né, Teixeira?
O grande problema é o seguinte, nós, a carne gelada que vem aí do Sudeste, né, ela entra aqui no estado e quem compra, ele se acredita do ICMS.
Uhum.
Então esse é o maior motivo dessa concorrência aqui. Então é necessário que haja uma política fiscal dentro do Estado para acreditar ao produtor do Rio Grande do Norte, estou falando aqui do Rio Grande do Norte, quando ele vende o produto dele, a carne dele, que não, em conta não recebe o crédito.
Uhum.
Então, por isso que é mais vantagem comprar a carne do Sudeste, que ela já vem pronta, aqui ele só faz industrializar, cortar, né, fazer os cortes e poder, em igual preço, ele leva uma vantagem, porque ele está se creditando do ICMS.
Uhum.
Então é isso, basicamente é isso o problema nosso aqui da cadeia produtiva. Da carne.
Deu para entender perfeitamente. Significa, então, que, na verdade, o produtor de fora, aquela carne que vem de fora, ele tem uma vantagem competitiva diretamente com o produtor interno do Estado, né, Teixeira?
Pela questão somente tributária.
Não, pela questão tributária, perfeito. Porque, na verdade, num momento de crise como essa, o consumidor quer saber de preço. E, naturalmente, que a cadeia... Mas, por falar nisso, Teixeira, você acha que o varejo aproveita disso daí para ofertar uma carne mais barata do que se fosse comprada de vocês? Ou eles acabam o preço acaba no final, acaba não mexendo nada?
Bom, na verdade, as grandes cadeias de supermercados, elas detêm o grande consumo dessa carne, né? São os grandes compradores. E em iguais condições de uma carne, em termos de qualidade, elas serem iguais, eles vão preferir comprar a carne que tenha a possibilidade de ele ganhar mais.
Uhum.
E ele ganha mais. Ele ganha mais nessa carne, por quê? Porque ele se acredita do ICMS.
Não, tá claro, perfeitamente. Não tem a dúvida. A pergunta que eu fiz, eu vou tentar refazer. Quando eles compram essa carne, portanto, eles têm um benefício do creditício do ICMS. Portanto, teoricamente, essa carne sai mais, o custo dele para eles é menor. Porque
é menor.
Agora, eles vendem essa carne a preço igual, ou seja, se você vendendo a carne para a mesma rede, vendendo a tua carne para a mesma rede, ela vai chegar na ponta final com preço igual? Porque às vezes o varejo se aproveita de uma situação conjuntural, como essa questão tributária, mas não repassa, não diminui na gôndola o preço. Esse é o que eu perguntei, Teixeira.
Não, isso aí, aqui é muito natural isso. O preço no produtor está baixo e na gôndola o preço continua o mesmo, ele não baixa.
Entendi. Então,
eles levam vantagem em tudo, né?
Exatamente.
Nós produtores ainda somos meio desorganizados, tem que admitir.
A verdade, então...
E aí, eles como estão grupo pequeno, 4 ou 5 cadeias dessas, supermercado, eles dominam o mercado.
Né? É claro. É, significa dizer, né, Teixeira, que nem o produtor local ganha alguma coisa, e também o consumidor potiguar, também não ganha nada com isso, né?
Pois é, não há nenhum benefício nem para a conta final, que é o consumidor, nem lá para o produtor. O intermediário sempre leva maior.
Perfeito. Teixeira, me diga uma coisa. Como estão mais ou menos as escalas aí dos frigoríficos nos últimos dias, hein?
Olha, é o seguinte. A nossa cadeia aqui, ela é tão incipiente. Eu vou dar um dado estarrecedor. O único frigorífico que nós tínhamos aqui, ele fechou há um ano. Nós estamos numa situação muito precária, porque estamos vendendo a Machante em quantidades pequenas. Hoje, se nós tivermos um volume maior, nós já teremos dificuldade para a venda. Então, esse é um ponto que nós estamos passando, é um ciclo vicioso que nós temos que estancar.
Exatamente.
Nós estamos propondo aqui a Associação de Criadores do Estado do Rio Grande do Norte fazer uma reunião, sentar com a rede, a cadeia da carne aqui no Rio Grande do Norte, onde estejam todos os elos, para a gente identificar os gargalos e poder de volta e restabelecer a normalidade e os frigoríficos voltarem a funcionar.
Que situação, né, Teixeira? Olha só, um estado importante aí de cima, que sem nenhum frigorífico para bater, sofrendo a concorrência da carne que vem já cortada, industrializada e congelada do Sudeste e Centro-Oeste, vocês tendo que trabalhar com baixos volumes, porque naturalmente vocês acabam optando por pequenos varejos, mais de nicho.
Exatamente.
E mandar o boi vivo para outros estados também não vale a pena, porque o ICMS come a rentabilidade na fronteira, né?
E o frete, né?
E o frete também, mais essa o frete ainda também, né, Teixeira? Exatamente. Que situação. E, Teixeira, me diga uma coisa. Com essa situação, você que trabalha muito com genética tem essa possibilidade de ter uma válvula de escape, né, Teixeira? Você não depende só do abate, né? Você tem que trabalhar com a exportação mesmo de genética, né?
Aí é onde você já é um pouco diferenciado, né? A verdade é que nós também não vendemos 100% da nossa produção para a genética, que sobra, nós vendemos para o mercado. Né? Eu não faço a finalização do boi. Eu vou até 300 quilos, 300 poucos quilos, e aí eu já vendo para outra pessoa. Ele vai terminar esse animal.
Ah, perfeito. Você só fica até a recria, mais ou menos, né?
Até o sobreano, porque eu faço parte do PMGZ, do Programa de Melhoramento da Raça de Pecuínas, e a última pesagem é uns 18 meses, para a gente fazer a avaliação desse animal. Após os 18 meses, eu separo o que fica para a genética e o restante vai para o abate.
Perfeito.
O abate não, vai para a recria, né? A terminação.
Entendi. E você tem muito descarte, Teixeira? Você tem muito descarte anualmente ou não?
Os machos, eu tiro aí em torno de 10% para a genética, para vender com tourinhos, e o restante eu vendo todos. As fêmeas eu retenho praticamente todas. Só que tem defeito grave que não.
Perfeito, perfeito. Teixeira, para a gente concluir, dia 28 aí temos aí o segundo turno. Quais são as suas expectativas aí, as expectativas de todos os produtores rurais, né, no Brasil afora? Esperando que a economia reanime mesmo, até mesmo antes da virada do ano, né? Especialmente, como dizem alguns, se o Bolsonaro ganhar, e ao mesmo tempo que cria uma segurança jurídica, né, no mercado, né, Teixeira?
O nosso estado, o Bolsonaro não ganhou, uhum, no primeiro turno, como a maioria dos estados do Nordeste. Uhum. Mas é o seguinte, o segundo turno não tem como ser revertida essa situação. O Bolsonaro vai ganhar com a grande maioria. E eu acho que 100% do voto do agronegócio vai para o Bolsonaro. Por quê? Porque se não houver essa possibilidade de Bolsonaro ganhar, muitos estabelecimentos vão fechar. Vão fechar porque quem puder vai sair do país. E quem não tiver essa condição de sair do país, obrigatoriamente vai fechar pelas condições que são impostas, né? Pelo viés ideológico que é empregado pelo Partido dos Trabalhadores, na produção agrícola, cada vez uma preferência indesejada de ONGs internacionais com esses viés ideológicos, não permitindo que haja produção. Essa é a grande verdade.
Exatamente.
Porque os produtores da União Europeia, os países vivem de um subsídio, eles não têm condições competitivas como nós produzimos um boi a pasto, um baixo custo. Para eles sobreviverem, eles precisam de um subsídio. A cada dia eles pressionam os governos para ir por esse subsídio. E a única forma que eles têm é jogar dinheiro nas ONGs, para as ONGs virem aqui para o Brasil, azucrinar o juízo dos trabalhadores, dos produtores rurais que produzem respeitando o meio ambiente. Nós temos quase 60% das nossas matas preservadas, mas isso não é suficiente para mostrar para eles. Então, o país que se entregou a essas ONGs, a esse viés ideológico de barrar a produção, nós temos que ficar muito atentos. Então, exato, todos aqueles que estão produzindo no Brasil todos os dias, acorda, com certeza de que vai produzir, porque não sabe, sua terra pode ser invadida pelo MST, sua terra pode ser invadida por bandidos para fazer assalto, para roubar gado. É uma insegurança muito grande.
Exatamente. E aí, quem sabe agora a gente resolve essa situação, né, Teixeira?
Muitos dos produtores estão indo para outros países, como o Paraguai. Recentemente eu visitei o Chaco Paraguaio, e muitos brasileiros lá, muito satisfeitos. Então, eu espero a vitória fragorosa do nosso Bolsonaro, e a gente mudar esse quadro de insegurança que existe no país.
Maravilha. Registro feito, então, por José Teixeira de Souza Júnior, que também é proprietário de um Aras lá no Rio Grande do Norte, criador de...
Aras
Bom Pasto, exatamente, na vaquejada. Criador de Cindy, exportador de genética e também... olhando a situação do dia a dia do boi cada vez mais complicada naquele estado. Teixeira, foi um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez. Volte sempre. Até uma próxima, viu?
Muito obrigado, amigo. Um abraço a todos aí do Notícias Agrícolas.
Maravilha. Um abraço. Só aqui no Notícias Agrícolas o senhor acompanha a pecuária regional. Vamos, então, olharmos o Opa, CPEA ontem, o boi subiu a 0,77% em São Paulo, indo a R$ 150,40. E a B3 até agora, outubro, a R$ 147,60, com 0,14% de aumento. O novembro, a R$ 147,10, a 0,07% de aumento. O dezembro, 18, a R$ 148,50, com alta de 0,20%. E o janeiro, zerado. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência neste boletim do Boi Gordo. Fique com a gente que voltamos já.